Eu quero aqui destacar um estudo que foi lançado recentemente pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, específico para a região amazônica, que mostra um plano e a necessidade de investimentos de infraestrutura, porque apesar de termos grandes distâncias em relação aos mercados consumidores nacionais, então isso é uma desvantagem. Por outro lado, se tivermos um forte investimento em tecnologia, em infraestrutura, em logística, a gente pode superar essas distâncias com o barateamento no processo de produção. Então, é fundamental, além desse investimento forte em infraestrutura, também um forte investimento em formação de recursos humanos. Precisamos qualificar, formar na própria região pessoas que possam, doutores, mestres, atuar nos mais diferentes segmentos, sobretudo com o fortalecimento de instituições de ensino e de pesquisa na região. Assim como a questão da energia elétrica, senador Mozzarillo. Da energia elétrica, precisamos de energia abundante, energia de qualidade. Precisamos de sistema de comunicação melhor do que o que temos hoje. Internet de banda larga, de alta velocidade, de rodovias, de portos, de aeroportos, e que são questões indissociáveis com o processo de desenvolvimento. Senador Mozzarillo. E eu falo aqui, estou falando do estado do Amazonas, mas o meu discurso caberia para a sua Roraima, caberia para qualquer outro estado. Aliás, Vossa Excelência tem sido um dos mais assíduos frequentadores dessa tribuna, exatamente na defesa desse modelo de desenvolvimento sustentável para a nossa região. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Mozzarillo.
Senadora Vanessa, eu fico realmente feliz toda vez que vejo algum senador assumir a tribuna e falar sobre os problemas regionais, mas notadamente a questão da Amazônia. É de estarrecer, como disse Vossa Excelência, que ainda nós careçamos de investimentos mais pesados para o desenvolvimento daquela região, que representa mais de 61% da área do país. Estávamos comentando ainda há pouco aqui que dessa região, a parte mais sofrida é justamente a região da faixa de fronteira. Então, é importante que realmente o governo federal volte os olhos para essa região e que a Zona Franca não seja vista por outros estados como alguma coisa de uma competição desigual. Aliás, para eliminar desigualdades, tem que haver algum tipo de tratamento desigual. Se tratar igual todo mundo, vai ficar como está. Então, a Amazônia realmente, e principalmente a Amazônia Ocidental, que compreende o grande estado do Amazonas, mas também Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, precisam, sobremodo, vamos dizer assim, intra-regionalmente, de mais apoio ainda do que o restante da Amazônia, a Amazônia Oriental chamada. Então, quero aqui me solidarizar com o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que, principalmente, temos que investir em ciência e tecnologia naquela região, e Vossa Excelência colocou muito bem. Se hoje o Amazonas é o estado mais bem preservado do Brasil, se dá exatamente porque houve o incentivo da Zona Franca, houve o trabalho e o atrativo. Porque querer que um caboclo da Amazônia, um habitante da Amazônia, fique olhando para as árvores e contemplando e não tocando nelas ou não mexendo no meio ambiente, é querer que a pessoa se suicide. Então, na verdade, eu quero aqui cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência. Acho que é fundamental que os brasileiros passem a cobiçar, no bom sentido, a Amazônia e não reclamem de que os estrangeiros cobiçam a Amazônia. Portanto, parabéns pelo pronunciamento que faz hoje.
Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência, que muito engrandece meu pronunciamento, senador Mozzarillo, e dizer que mais importante do que as palavras são os atos. Acho que não há dúvida nenhuma que nós temos avançado significativamente nesses últimos anos em relação à busca desse novo modelo de desenvolvimento sustentável. Houve um avanço importante para a região. Entretanto, o salto que nós precisamos dar é um salto muito maior, porque nós não estamos falando só em investir recursos federais, em que a União invista, nós estamos falando em investir para termos retorno. Eu quero aqui, falei de petróleo e gás agora, mas eu vou citar, porque Vossa Excelência me fez lembrar, senador Mocca, Vossa Excelência, que é muito ligada a essa área de produção rural, E sabe que os insumos usados para a produção de alimentos, enfim, um dos três componentes de maior uso é o potássio. E nós importamos o potássio que nós utilizamos. Isso ajuda no desequilíbrio da balança comercial brasileira. Mas nós temos exatamente no estado do Amazonas, nas redondezas da cidade de Manaus, uma das maiores reservas de potássio do planeta, senador Mocca. Então, nós precisamos investir na exploração da silvinita. E eu aqui quero dizer que, em breve, nós estaremos formando uma frente parlamentar em defesa da exploração de minérios na Amazônia. Precisamos fazer isso, porque isso é uma riqueza que está debaixo da terra. Eu não quero dizer com isso que nós queremos destruir o meio ambiente, não. Está lá a Petrobras há anos, no estado do Amazonas, na Bacia dos Solimões, com uma unidade em Urucu, e exemplo de preservação ambiental. É possível se fazer isso, é possível. E com esses recursos, nós capacitaremos a nação brasileira para ajudar no próprio desenvolvimento nacional, repito, não só dos amazônidas, mas de todos, daqueles que vivem do Rio Grande do Sul, ao Nordeste, tudo. Ninguém tem dúvida, e por isso que o senador Mozarido fala em cobiça. A Amazônia é, sim, cobiçada no mundo inteiro. Senador Mozarido, o governo brasileiro tem tido uma atuação tão positiva que nós estamos mudando a concepção internacional em relação ao meio ambiente. Porque nós estamos sendo ouvidos, nós não queremos preservar só o meio ambiente, nós queremos preservar o meio ambiente, mas fazer com que essa preservação propicie o desenvolvimento sustentável. É isso que nós queremos, é nesse caminho que nós caminhamos. Vossa Excelência, eu, toda a bancada da região amazônica, toda a bancada da região amazônica. Então, estou aqui e faço questão sempre de levar os meus pronunciamentos, dirigir os meus pronunciamentos para essa questão do desenvolvimento regional. É importante a questão nacional, mas nós precisamos inserir o debate do desenvolvimento regional dentro do debate nacional, porque se não formos nós, quem serão? Precisamos ser nós, do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, a tratar desse assunto. E, repito, acho que passos importantes nós estamos dando e precisamos dar passos ainda muito maior. Então, nesse sentido, temos dois projetos tramitando nessa casa, ambos de iniciativa do Poder Executivo. Outros já tramitavam, de iniciativa de parlamentares, inclusive meus projetos. Mas a presidenta Dilma, cumprindo o que prometeu para o povo do Amazonas, encaminhou dois projetos. Um que prorroga um projeto de emenda constitucional, uma PEC, prorrogando a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, os benefícios. E o outro, expandindo a Zona Franca de Manaus para a região metropolitana, em decorrência das dificuldades que nós temos já e que estamos enfrentando na cidade de Manaus. Então, são projetos importantes que nós acompanharemos. E meu tempo já se vai, senhor presidente, mas eu quero, por fim, concluir como iniciei, falando de Copa do Mundo. Ministro Aldo esteve em Manaus, passou dois dias na cidade de Manaus e prometeu que irá ao nosso estado, à nossa cidade, a cada três meses. E assim fará com todas as 12 cidades sedes da Copa do Mundo. E lá tivemos uma importante reunião com o governador Omar, com o prefeito da cidade de Manaus, onde o próprio ministro ouviu as dificuldades que a cidade está enfrentando para preparar, na sua preparação para a Copa do Mundo. As dificuldades. A Arena da Amazônia está 35% tem 35% das suas obras concluídas. Entretanto, os recursos liberados pelo BNDES não ultrapassam os 20%. Não ultrapassa. Precisamos de ajuda do BNDES. Irei acompanhar, assim com toda a bancada, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, a Advocacia Geral da União, porque alguns critérios nós não compreendemos, senhor presidente. Não dá para comparar preços praticados na cidade de Manaus com aqueles praticados na cidade de São Paulo. É impossível. Nós estamos a mais de 2 mil quilômetros distante da cidade de São Paulo. o custo de uma obra no meu estado é bem maior do que nos cidades nas cidades e nos estados do Centro-Sul, é muito maior. Então, essas questões o ministro ouviu com muita atenção e ficou de acompanhar muito de perto para ajudar o governo do estado a resolver todos os problemas. Ele reconheceu essa necessidade de um acompanhamento direto e disse mais, disse que não podemos deixar, e aqui eu abro aspas, que foram palavras ditas pelo próprio ministro, não podemos deixar o governo do estado do Amazonas arcar com as responsabilidades que podem estar além daquilo que ele assumiu em corresponsabilidade com o governo federal. Fecha aspas. Concordamos com o ministro. Concordamos plenamente e queremos, pedimos dele muito a ajuda. E não adianta. Falar de Copa do Mundo não é só falar da arena, do estádio onde os times vão jogar. É falar do legado. Porque se não tivermos um legado, não resolve a nossa questão. Queremos a Copa, lutamos pela Copa para melhorar o transporte urbano, para melhorar a mobilidade urbana na cidade de Manaus, e nós queremos isso. Porque os jogos começam e acabam, mas o povo continua morando lá. Eu estive recentemente na África e vi o que aquele povo ganhou com a preparação daquelas cidades para a Copa do Mundo, o povo mesmo que anda de ônibus, que anda de transporte coletivo. Portanto, precisamos adiantar o nosso projeto de BRT, o aeroporto, eu tenho preocupação séria com o aeroporto da cidade de Manaus, o porto, as melhorias no centro da cidade para receber os turistas. É tudo isso, senhor presidente, e dessa forma quero dizer que assim eu nortearei meu mandato esse ano. A Copa do Mundo é algo que tem data marcada. Atentarei tudo, farei tudo, e não apenas eu, a bancada, para ajudar o governador Omar a acompanhar as obras e fazer com que a cidade de Manaus ofereça condições dignas para todos aqueles que virão do mundo inteiro para assistir à Copa do Mundo e que queremos. Nesse minuto que Vossa Excelência gentilmente me concede, para dizer da nossa disposição. Sabemos que é um ano eleitoral, mas é um ano de muito trabalho. É possível, sim. Eu sempre acho que é possível desenvolver uma campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, trabalhar ajudando o nosso estado, ajudando nossas cidades a melhorar a condição de vida de todos. Muito obrigada, senador Mocca.